primeiro dia de faculdade. Aquelas mãos trêmulas de uma fase nova começando. Depois de uma hora no ônibus, entrei na sala de aula sem conhecer absolutamente ninguém. Também estava disposta a reverter os maus bocados com as notas vividos no fim do ensino médio. Para isso, sentei na primeira fila.
Além de ser o meu primeiro dia de aula, era também o meu quarto dia morando numa cidade nova. Eu precisei atravessar apenas a rua e andar alguns metros para chegar até a faculdade. E aqui, a Marina jura juradinho que eu sentei na carteira ao lado, apesar de que a única memória que eu tenho desse dia envolve um momento num auditório da faculdade e de trocar também alguma ideia com uma colega que tinha o mesmo sobrenome que o meu.
A Larissa pode ser meio Dory e não lembrar tão bem, mas a sincronicidade que levou a cada uma de nós, com suas bagagens e repertórios, até aquela mesma fila de carteiras, foi responsável por um encontro que mudou para sempre a nossa vida.
De lá para cá, já fomos confundidas infinitas vezes. Conhecemos vários CEPs uma da outra, choramos os fins, celebramos os recomeços. Fizemos karaokê, curso, festa, palestra, podcast, fofocas, muita coisa. E não à toa, a amizade é um tema que sempre nos instigou e nos emocionou muito. E descobrimos que nós não somos as únicas.
O meu nome é Marina Mels e eu sou a melhor amiga da Larissa Guerra.
O meu nome é Larissa Guerra e eu sou a melhor amiga da Marina Mels.
Esse é o nosso documentário Ter Amigas. Gostoso demais.
Donas.
Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você.
De onde veio a amizade entre as pessoas? Quando ela se tornou uma relação tão importante? Entre os filósofos gregos, Aristóteles dizia que ninguém escolheria viver sem amigos. A ciência defende que em algum momento da pré-história, os hominídeos começaram a se fixar em uma mesma região e aí é provável que tenha começado a interagir com estranhos. Mas foi só com o surgimento da agricultura 10 mil anos antes de Cristo que passamos a precisar da colaboração de vários indivíduos em prol de um bem comum. Esse rolê todo de plantar, colher e ter alimento sem precisar ficar mudando de lugar a todo momento gerava uma sensação. A de prazer e a satisfação. No nosso cérebro, batia a onda da ocitocina. E os cientistas defendem que tudo isso acabou condicionando o nosso cérebro a fazer amigos.
As amizades, claro, são centrais no nosso psiquismo.
Pegando aí pelo ponto de vista psicanalítico, o Freud vai colocar que a menina se identifica com a mãe, né? E a partir daí, ela vai entender o que é uma mulher. Melhor dizendo, ela vai não entender o que é uma mulher. E justamente porque ela vai não entender o que é uma mulher, é que espera-se que essa falta de identificação com a mãe, ela lance essa menina para outras mulheres para além da mãe. Então, há uma identificação, por um lado, né, dessa menina com a mãe, mas há um limite nessa identificação que aponta para essa desidentificação que vai lançar essa menina para fora do complexo de Édipo, para outros laços, para além dos seus laços primeiros de amor. E é aí que entra o interesse e o amor que cada uma de nós tem por tantas outras mulheres no mundo, né?
Esta é a psicanalista Ana Sui. Ela é a autora do livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Sim, até quem estuda a solidão é capaz de se encantar pela beleza da amizade.
Desde lá da infância, a gente já tem muito, muito cedo uma BFF, né? Como chamam hoje. A tal da melhor amiga. E essa noção de melhor amiga, ela é muito... Ela funciona de suporte para nossa existência, funciona de duplo, né? Como se a gente encontrasse nossa alma gêmea ali nessa menina, né? Na infância ali.
É exatamente assim que a Alice se sente em relação a Yasmin, sua melhor amiga. Elas se conheceram no berçário e continuam grudadíssimas nos seus gloriosos 7 anos de idade. A Alice percebeu que ela escreve com a mão direita, já a Yasmin com
a esquerda. E um corpo precisa das duas mãos. Então, você meio que faz um corpo junto, um par.
Ai, gente, olha que coisinha mais fofa, a inocência, a beleza disso. É fofo demais, eu não aguento.
Vontade de esmagar as duas, é muito bonito isso, como as amizades marcam as fases da nossa vida. Se você ainda tem contato com as suas amigas de infância ou não, não importa tanto. Certamente elas fizeram parte dessa descoberta que é ser quem você é. Isso já é coisa pra caramba, né?
A amizade.
Se desde o surgimento das primeiras civilizações o ser humano entendeu que fazer amigos era importante para a sobrevivência da espécie, é claro que hoje em dia não seria diferente. Nos Estados Unidos, um estudo do Instituto Transcultural de Saúde Mental de Washington e da Universidade de Long Island indica que ter amigas pode melhorar a saúde psicológica e a sensação de bem-estar das mulheres. Outra pesquisa feita por lá, da Associação Americana de Psicologia, identificou que mulheres com redes de apoio durante o tratamento do câncer de mama tinham uma resposta maior ao tratamento.
As amigas foram fundamentais desde o momento em que a Jacqueline Schoenberg descobriu uma doença autoimune. Essa doença a levou a perder 2 rins. A descoberta foi em junho de 2020 e em novembro de 2021 ela conseguiu fazer o transplante.
Na época, eu tinha 27 anos. Eu até já tinha ouvido falar de hemodiálise, mas eu não fazia ideia do que realmente era, como funcionava. E de repente eu me vi ali dependendo desse procedimento, dessa máquina, para sobreviver. Eu fiquei doente no auge da pandemia, em junho de 2020. Naquela época, não era permitido ainda a gente fazer visitas, até mesmo no hospital. Eu fiquei mais de 30 dias internada em isolamento, sem receber nenhuma visita além da equipe médica. E depois, já em casa, ainda sem poder receber visitas, eu e minhas amigas costumávamos fazer videochamada para colocar fofoca em dia, para ter esse tempo juntas e também para elas conseguirem me dar esse suporte, principalmente emocional, num período tão desafiador da minha vida. E algo que eu senti que foi muito impactante para mim, realmente gerou assim resultado no meu tratamento, foi que as minhas amigas nunca me trataram como alguém doente. Elas sempre me viram como alguém que estava em tratamento, mas continuava sendo a mesma Jaque. Elas continuaram me convidando para as coisas. E vocês não imaginam o quão poderoso é esse olhar de empoderamento para uma pessoa que está em tratamento, para uma pessoa que está vulnerável, está passando por um desafio. Porque por mais que a gente se sinta capaz, por mais que a gente saiba que é só uma fase que vai passar e é um processo, tem que ter muita paciência, você receber esse apoio, sabe, esse olhar de reconhecimento da sua própria capacidade, das suas melhores amigas, e elas inclusive verbalizavam para mim que elas me viam forte, que elas me viam otimista e que elas sabiam que eu iria superar mais essa etapa da minha vida. E elas estariam ali comigo em todo o processo e até hoje, depois do processo, onde eu já estou muitíssimo bem, transplantada já há mais de 2 anos, nós seguimos juntas, comemorando e celebrando a vida que hoje é normal.
Eu tenho certeza que, assim como a Jaque, você tem amigas que te lembram da sua força, de quem você é, independentemente da situação pela qual você está passando. Amigos são espelhos generosos e geralmente verdadeiros.
A antropóloga Miriam Goldenberg é autora do livro A Invenção de uma Bela Velhice. Ela pesquisou o envelhecimento de homens e mulheres e contou em um talk no TEDx São Paulo sobre por que as mulheres acima de 60 anos...
disseram categoricamente: este é o melhor momento de toda a minha vida.
Elas dizem que nunca se sentiram tão livres. Além da priorização do tempo para si mesmas, de uma faxina emocional e de terem ligado sem dó o botão do foda-se.
Elas também falaram muito da importância das amigas. São as amigas que cuidam, que escutam, que conversam, que levam ao médico, que telefonam todos os dias para saber como elas estão. Elas falaram muito mais das amigas do que do marido, dos filhos e dos netos. Quando eu perguntei para as mulheres quem vai cuidar de você na velhice, elas disseram em primeiro lugar, eu mesma. Em seguida elas disseram, minhas amigas.
Na mesma pesquisa, os homens responderam, minha esposa. Irônico, né?
A liberdade e a presença constante das amigas é o que motiva a Sônia Bonetti, de 86 anos, a escolher.
Olha, o melhor conselho que eu dei para minha querida Gildinha é o seguinte: não deixe ninguém morar com você. Morem sozinhas para terem toda a liberdade do mundo.
Esse foi o melhor conselho que ela já deu para Gilda Bandeira, de 81 anos, e todas as suas amigas. Sônia e Gilda são as avós da razão, uma dupla de conteúdo que quebra vários estereótipos sobre o envelhecimento e também sobre a amizade.
Logo que a gente se conheceu, foi uma coisa assim que a gente sabia que era da mesma tribo.
Elas tinham 20 e poucos anos quando se cruzaram em um grupo de amigos em comum. Os interesses por música, teatro, cultura fizeram com que elas permanecessem conectadas por toda a vida, mas claro, não de uma forma linear.
O que houve quando a Sônia resolveu, casou, depois foi morar no mato, eu já conhecia ela casada, mas ela resolveu ir para o mato, criar cachorro, fazer coisa orgânica, enfim, esse foi, mas não foi um desencontro, foi uma separação por conta da vida dela. Mas assim que ela chegou, foi um reencontro, mas a gente começou da vírgula, né? Como se tudo tivesse acontecido um minuto atrás. A gente sempre foi muito chegada, muito, enfim, olhando para o mesmo lado, né, para a mesma direção. Então, foi uma coisa de imediato, assim. Foi amor à primeira vista, diríamos.
Bom, pelo tom de voz da Gilda, dá para perceber que não faltou diversão e zoeira entre elas, né?
Olha, nós tivemos muitos momentos engraçados juntas, porque nós viajamos muito, nos divertimos muito sempre. Mas eu estou lembrando aqui numa viagem que nós fizemos, nós estávamos em Buenos Aires e nós fomos comprar uns regalitos para as amiguinhas e quando nós chegamos no hotel, eu vi que eu estava com uma echarpe pendurada no ombro e eu não tinha pago por ela. Aí eu falei, Gilda, olha o que aconteceu, eu peguei sem pagar. E ela me perguntou assim, você está com a consciência muito pesada? Eu respondi, não. Ela falou, então deixa quieto.
É cúmplice que você quer? Então é cúmplice que você vai ter, né?
Uma coisa muito interessante sobre a Sônia e a Gilda é que apesar de terem uma amizade muito longeva, ela não começou na infância, como outras que a gente vai conhecer. As amizades que fazemos depois de adultas são um assunto que muito nos emociona. Porque como a gente já contou por aqui, nós duas nos conhecemos na faculdade. Boa parte das nossas amigas mais próximas, aliás, também é recente. Um grupo de amigas jornalistas que se reuniu por uma fofoca de interesse comum, pessoas que conhecemos no trabalho e conquistaram espaço no nosso foro mais íntimo, grupos de amigas que fazem brunches juntas à noite e assim por diante.
A gente perguntou às avós da razão se o fato delas terem se conhecido mais velhas interferiu na permanência de uma na vida da outra. E a Gilda acredita que sim.
Às vezes, alguns amigos de infância, tal, ou muita adolescência, a gente se perde na vida, às vezes casa com gente que os maridos também não cruzavam, então fica meio complicado. Agora, a gente já adulto, você tem um vínculo que, pelo menos para nós, foi para sempre.
Das batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra para lutar.
A amizade é o novo amor romântico? Foi essa a pergunta da capa de um post que viralizou no Instagram da revista TPM. A autora da pergunta foi a psicanalista, socióloga e documentarista Ingrid Jerolimich. O texto seguia. Ter amigas é mais do que um alento ou companhia na solidão. É estratégico para a nossa existência.
A gente conversou com a Ingrid, que trouxe já de cara uma reflexão muito importante.
Então, eu acho que a gente... São coisas diferentes, até obviamente uma provocação que eu faço ali, mas é para a gente pensar a amizade, sobretudo a gente pensar como a gente trata os nossos afetos em termos de hierarquização, né? A gente tende a hierarquizar os afetos conforme a cultura que a gente faz parte. Então, a gente tem a ideia de uma... A gente vem de uma cultura, uma sociedade que baseia, que se organiza através de um conceito de família, que é o conceito de família patriarcal. Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar, e que eu trago com esse debate, né, sobre amizade, é a gente repensar essa estrutura, o que significa família, né, de como foi essa formação da família a partir dessa ideia do patriarcal. Se a gente for pensar até que a origem etimológica mesmo da palavra família, ela vem do latim, que é o famulus, né? Uhum. Ela quer dizer escravo doméstico.
A Ingrid explica que a família patriarcal tem esse lugar no topo da hierarquia dos afetos. Porém, ela é baseada em ser compulsória, já que a gente não escolhe, e é baseada também no serviço. E é muito louco como é nesse ambiente da família patriarcal onde a grande maioria das violências contra a mulher, por exemplo, acontece. E é aí que entra a amizade como algo, para além de bonito, estratégico.
A gente tende a ver a amizade como algo até importante na nossa sociedade, a amizade é legal, é importante, mas ela não é estratégica, ela não é fundamental, porque a gente cresce, né, nós mulheres, a gente cresce com a ideia de que a família é tudo, a família é que nos organiza no mundo e é o que nos acolhe, que nos protege, e nem sempre é assim. Então, eu acho que pensar a amizade dessa maneira é também uma forma subversiva, eu diria, né? Eu digo que é um poder subversivo da amizade, no sentido da gente repensar e reestruturar o significado de família, porque uma amiga pode ser uma família, por que não, né?
Na vida de Isa Potter, a presença das amigas foi, de fato, uma questão de sobrevivência. Ela é uma mulher trans que saiu de Belém do Pará para tentar espaços para existir plenamente. Ao chegar, foi morar em uma casa com 40 mulheres.
Foram mulheres trans que mudaram a minha vida, mudaram o meu jeito de ver o mundo, me mostraram o mundo com outros olhos. Quando a gente iria se falar de uma mulher trans ou travesti, sabe? É muito surreal as maneiras que eu fui educada naquele ambiente. Onde eu era o meu entorno o tempo inteiro. Pessoas em pré-transição, transicionando, chegando ali para começar aquele sonho. Então eu tive muitas amigas, assim, é muito prazeroso dizer que eu tive. Claro, a gente brigava, tínhamos nossas confusões. Mas a gente estava sempre uma pela outra.
Além de todos os desafios e preconceitos, por ser uma mulher trans que trabalhava com prostituição, a Isa também lidou com a morte das suas amigas muito de perto. E há também, no entanto, histórias de companhia e acolhimento que seguem até hoje.
Olha, falar do momento do HIV, que eu recebi o diagnóstico, eu acho que se não fosse uma dessas minhas amigas aí do início da transição, eu acredito que eu teria definhado, como a gente fala, eu teria desistido da vida, sabe? Porque ela, principalmente, elas, na verdade, são duas. Elas estiveram comigo o tempo inteiro, desde o momento antes de eu ir pro hospital, que eu adoeci, ao momento que eu estive ali naquele hospital, elas ficaram do meu lado. Na saída do hospital, porque eu passei 40 dias internada, então a saída foi muito impactante, assim. Foi muito forte pra mim, eu tive medo de muita coisa. E elas estiveram sempre do meu lado, sabe? Até me emociona quando eu vou falar disso, porque elas foram minha família. Porque, tipo, quando a gente sai de casa muito cedo como mulher trans, a gente não tem o apoio familiar. Então a gente busca o apoio nessas mulheres que nos circundam e que são tão parecidas com a gente, porque são sonhos parecidos, sofrimentos parecidos, abandonos familiares, e a gente acaba se unindo. E aquele foi um momento de união pra mim, um momento que elas ficaram do meu lado, seguraram minha mão e eu não desisti, eu tô aqui, sabe?
Hoje, aos 40 anos e há mais de 10 convivendo com HIV, a Isa se tornou uma referência para muitas mulheres e amiga delas também. Que bonito, né?
Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para os momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida, a morte da minha mãe, a chegada do meu filho, a falência do meu negócio, as adversidades que nós encontramos no caminho da maternidade, as adversidades que nós encontramos no caminho dos relacionamentos, né, amorosos. Todos esses momentos em que eu me senti mal, eu nunca estive sozinha, porque eu tive mulheres ao meu redor que me auxiliaram, que me ajudaram, que seguraram na minha mão, que transformaram a minha vida.
Esta que você acabou de ouvir é uma grande referência para nós, a jornalista Cris Guterres. O olhar sobre a vida dela é muito apaixonante. E ela nos contou que um dos segredos para isso é que ela participa de muitos grupos de mulheres. Um deles, mais recente e muito poderoso, é o Herdeiras de Glória Maria.
Quando você é uma mulher, e ainda mais quando você é uma mulher negra, que você vai crescendo profissionalmente, vai alcançando lugares em que você é a única, fica muito difícil caminhar. E ainda mais sabendo como nós somos necessárias para uma transformação ainda maior para a entrada de outras mulheres nesse mercado, é muito importante que a gente assuma esse lugar de não ser a única, de não sentir satisfação em ser a única, de não estar feliz em ser a única, de querer outras mulheres ao seu lado. E aí, quando eu cheguei, né, na televisão, apresentando um programa de televisão, frequentando lugares onde eu era a única negra, eu me senti extremamente incomodada. Eu comecei a me juntar com as minhas amigas. Eu me juntei com a minha amiga Letícia Vidica. E a gente formou um grupo de mulheres negras jornalistas para que a gente pudesse dividir essa solidão e transformá-la em união.
Hoje, são cerca de 60 jornalistas no grupo. Além de suporte coletivo, elas se apoiam em mentorias. Quem entende mais de um assunto, compartilha com as demais.
A gente tá, assim, transformando as nossas vidas. As nossas vidas, com certeza. A gente faz grupos de mentoria e a gente se auto-mentora. Então, uma que entende mais de moda, mentora uma que não entende. Uma que entende mais de LinkedIn, mentora uma que não conhece nada. Uma que entende mais de relações de trabalho num ambiente corporativo, mentora outra que não sabe.
O que todas elas sabem, com certeza, é como esse grupo pode realizar sonhos. A Cris, por exemplo, sonhava em aparecer em uma revista. Em agosto de 2023, ela estampou belíssima uma página da Cláudia, em que falou sobre o grupo Herdeiras de Glória Maria. A reação dela ao ver essa revista é de arrepiar e está lá no Instagram.
Se cada estrela no céu é um amigo na terra, a força do acaso te encontra uma constelação.
Peraí, que se o papo é sobre estrelas, tem astrologia, e se tem astrologia, é comigo. Porque sim, nós encontramos duas amigas que dividem o mesmo signo solar, que fazem aniversário no mesmo dia, inclusive tem vários pontos em comum no mapa. A diferença de 2 anos entre as librianas de 24 de setembro, Vanessa Tomil Zanetti Koch e Paula Pering, não impede que elas se auto-intitulem como gêmeas, desde o primeiro momento.
A Vanessa tinha 15 anos e era colega de turma do irmão mais velho da Paula, o Pablo. Ela precisava de mais garotas para contribuir com as atividades de um grupo de meninas, e aí o colega indicou a irmã mais nova, que tinha 13 anos na época.
Daí a gente conversou, antes dele botou a gente para conversar, dele apresentou, e aí ali que a gente viu já a primeira vez a data. Ai, somos gêmeas, e até hoje
somos gêmeas.
E ficou, somos gêmeas. E foi no primeiro dia, na primeira conversa.
Desde o primeiro momento, as famílias também se adotaram. Especialmente porque as comemorações de aniversário passaram, claro, a ser compartilhadas desde o primeiro ano em que elas se conheceram. Mas nem todas foram, assim, um sucesso.
Fizeram uma festa surpresa. E adivinha o que aconteceu no dia da festa surpresa? Um blackout.
Faltou luz.
Surpresa! Não acendeu, a gente teve que iluminar com o Corsa, meu irmão tinha um Corsa do Pablo, pra gente ver quem que tá. Não. Surpresa, ninguém viu nada, teve que ligar
Sim, já teve, na festa surpresa que não deu certo, já teve, né, na balada agora, essas tradições todas que a gente foi fazendo.
E de lá pra cá, elas celebram o aniversário juntas todo ano.
É tradição, a gente tem que passar o nosso aniversário juntas. Se às vezes a gente não consegue no dia, mas no dia seguinte, assim, tem que ser o mais próximo.
Conforme o tempo foi passando, as celebrações mudaram. Foram de balada, jantar e ligação à meia-noite, todas interrompidas pela chegada do Davi, que é filho da Vanessa e afilhado da Paula, até cafés da manhã, nos primeiros anos do bebê. Já há 5 anos, elas se reúnem em um tradicional restaurante oriental em Blumenau, Santa Catarina. O almoço conta apenas com as amigas muito próximas e acontece sempre no mesmo dia, na mesma mesa e com o mesmo cardápio. Rolinho primavera, pão chinês e yakisoba. As famílias da Vanessa e da Paula se tornaram amigas por conta da similaridade do aniversário, já que passavam o aniversário das filhas sempre juntas. Quando fizemos essa entrevista, as mães das duas, a Alcione e a Vera, estavam viajando juntas, chiquíssimas.
Viajar, aliás, é uma consequência de um outro grupo de amigas cuja história parece, assim, escrita nas estrelas. Mas com uma contribuição da linguagem da programação daquele que inaugurou a nossa vida digital, o Orkut.
Isso precisa ir pro
lado. Lembrando que nós éramos adolescentes, tá?
Eu era só
20
uma criança,
anos atrás.
Pior.
Não, a Nika é o nosso nenenzinho, né? Então, era eu amo o meu namorado.
É isso mesmo que você ouviu, uma comunidade de Orkut chamada Eu Amo Meu Namorado, vê se pode isso, criada lá pelos idos de 2005, foi a responsável pelo encontro de Morgana Schaffer, Evelise Aparecida Borochoc de Oliveira, Flávia Furtado Guimarães, Verônica D'Ângelo de Oliveira e outras cerca de 30 mulheres.
E eram perguntas assim, tipo, a gente conversava, tipo, ah, tinha dúvidas, tipo, penso naquela idade, assim, ah, dúvidas, né, tipo, ah, meu namorado fez isso, eu quero fazer aquilo, ou, tipo, dúvidas sobre sexualidade, dúvidas sobre camisinha anticoncepcional. Tipo, tudo isso a gente perguntava no grupo, sabe? Tipo, era tudo colocado no grupo. Daí tinha as meninas que eram as ativas e tinha as que só estavam lá, mas nunca entraram no grupo, assim. Mas rolava, tipo, essas conversas, assim, de pergunta mesmo, de dúvidas, de dúvidas de adolescente. Então era, tipo, nesse nível, assim.
Conforme elas foram conversando nos tópicos, meu Deus, quem lembra disso? Acabaram criando um grupo menor. E os papos foram migrando de aplicativo, foram do Orkut pro MSN, para o Facebook e hoje, claro, está no WhatsApp. No print em que elas nos mandaram, inclusive, são mais de 1.500 mensagens não lidas naquele momento. Chega a dar um nervoso, porque você ouviu direito e a prova tá lá no site que a gente fez para esse documentário, cujo link tá na descrição. Teve uma coisa que não mudou desde aquela época, no entanto. Elas estão espalhadas pelo mundo. A Morgana conversou com a gente direto de Guabiruba, aqui em Santa Catarina. A Evelise estava em Ponta Grossa, no Paraná, a Flávia em Manaus, no Amazonas, e a Verônica na capital de São Paulo. E ainda tem outras amigas em 4 países diferentes.
E aí, talvez você esteja pensando, ah, esse é o grupo, que, né, em vários grupos que todo mundo tem, que fica lá nos arquivados do WhatsApp, cheio de gente que a gente não conhece e a gente não tem muita intimidade. Mas elas dividem tudo. E quando a gente quer dizer tudo, é tudo mesmo.
Um momento que eu gosto muito são sempre que as meninas fazem teste de gravidez ao vivo. Eu sempre
acho. É maravilhoso.
Eu tava pensando nisso.
Eu também gostei nisso.
É sempre muito bom. É sempre muito um momento incrível. É sempre emocionante porque a gente acaba sabendo antes do pai e acompanhando cada momento.
Alguém fala, tá atrasada.
Daí a gente fala, ô, faz um teste. Ah, será? Não, faz o teste. Aí a gente, daí a pessoa compra, fala, comprei. É realmente ao vivo. Aí fala, peraí, tô fazendo. Aí manda a foto do resultado. E aí, com isso, a gente já teve vários positivos e vários choques absolutos no grupo, né?
Tanta intimidade, vez ou outra, também dá espaço para encontros presenciais. Em 2013, por exemplo, o encontro foi em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2017 e 2018, elas se encontraram na capital carioca. Menina! Isso sem contar os eventos especiais, uma da vida da outra, em que elas sempre contam com representantes do Eu Amo Meu Namorado, que hoje elas chamam somente de EAMN. Adoro a sigla. Só nas histórias sobre casamento, já teve viagem pra Europa, live para todas acompanharem e madrinha de casamento que se conheceu presencialmente só quando desembarcou para o evento.
Eu vejo que muitas coisas assim que acontece, tipo, a gente, o nosso refúgio é o primeiro lugar, é o grupo, assim, de muitas coisas que a gente sabe que não vai ser julgada, que a gente sempre vai ter alguém ali que às vezes já passou pela situação, ou que teve alguém que passou pela situação que sabe o que falar, sabe? É um grupo muito, claro, sempre dá, às vezes dá treta, às vezes dá uma briguinha, dá, né? São pessoas, né? Todo ser humano tem as suas diferenças, mas é um local, assim, que eu acho que a gente se sente muito segura de falar tudo, sabe? Que a gente sabe que não vai ter julgamento, que a gente sabe que as meninas vão tentar entender, que sempre vai ter uma palavra amiga, vai ter uma palavra, e às vezes até tipo assim, pra dar aquele chacoalho, tipo, né, de, cara, não faz isso que não tá legal, vamos mudar, tipo assim, a gente tem essa liberdade ali dentro, que às vezes com pessoas, né, da vida real, digamos assim, a gente acaba às vezes não tendo tanta liberdade.
Sensacional, maravilhosas, eu fiquei completamente apaixonada por essa história, por esse grupo.
Maravilhosas e muitas, né? Existe uma teoria do século XX do antropólogo britânico Robin Dunbar que tentou mapear quantos amigos uma pessoa é capaz de ter na vida. Isso deu origem ao famosíssimo número de Dunbar, ou então ao nome científico Hipóteses do Cérebro Social. Segundo Dunbar, o número mágico é 150. Claro que nem todos esses amigos são BFFs, como a Alice e a Yasmin. Eles vão se dividindo em camadas. No núcleo muito, muito, muito próximo, são 5 amigos. Em seguida, vem uma camada com 15 amigos próximos. E mais 50 amigos depois, que ele considera como amigos. Depois, são cerca de 150 contatos, 500 conhecidos e assim por diante. O número é 150 porque as pessoas flutuam entre essas camadas. Ora, alguns amigos são mais próximos, ora outros. Então, 150 amigos próximos. Você tem 150 amigos próximos, Larissa Guerra?
Talvez. Mas assim, essa tua conta aí me leva sempre a uma discussão. Porque a minha melhor amiga tem uma melhor amiga, não é mesmo, Marina Mels?
Ah, lá vem. Se tem uma porrinha ação que elas gostam, é essa. A parte boa é que foi só apresentar essas duas que o ciúme virou também uma amizade muito bonita que eu tive a honra de ver florescer. Então olha só o que a minha também melhor amiga, Ana Bilbao, tem a dizer sobre isso.
A amizade, principalmente a amizade feminina, nesse grau que se fala e nessa parceria que se fala, ela não tem que ter competição, ela não tem que ter finalista, ela não tem que ter quem estava antes, não existe uma largada, existe uma vida juntos, existe um caminho percorrido juntos. E essa é a beleza do negócio, essa é a beleza do rolê. Eu acho que isso pode definir a gente como as donas da porra toda. Não há nada mais leve ou sutil ou potente do que essa união, essa parceria, essa felicidade, esse orgulho de ver a outra se dar bem, a outra crescer, a outra ter espaço no seu mercado ou na sua sociedade ou onde quer que esteja e de fato se sentir feliz, de fato se sentir bem. Essa é a amizade que a gente precisa, essa é a amizade que eu me orgulho de ter com a Marina, essa é a amizade que eu posso dizer que eu me orgulho de ter com a Larissa e com tantas outras que já entraram na minha vida por conta desse grupo, por causa dessas pessoas. É isso aí, eu sou Ana Bilbao, a melhor amiga da Marina e a dona da porra toda.
Vai lá com a tua melhor amiga, vai, Marina Mels. Ai, gente, a Ana é maravilhosa, tá? Beijos, amiga, te amo, melhor amiga Ana. A Ana Sui escreveu no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão que os nossos amigos são pessoas que nos darão notícias de que nem tudo está perdido, de que há parte de nós que ficaram com a gente e vez ou outra com eles. No caso da Mariana Paula, isso é bem prático, tá? Porque ela chama a Letícia da Silva de meu backup da vida.
É, a gente se conheceu, na verdade, jogando basquete na escola, numa época em que a gente era grande. É, eu, notadamente, era super alta.
A Letícia era pivô, pra quem entende basquete vai pegar a referência. A Letícia era pivô do time, de tão alta que ela era.
A mais
e
alta.
E hoje, no caso...
Abandonei a carreira como a menor de todas.
Ela parou naquela mesma metragem.
Isso, eu tenho até hoje o mesmo corpo de quando eu tinha 11 anos de idade. E foi naquela época que a gente se conheceu. Eu acho que uma das coisas que fez com que a gente ficasse amiga na época, assim, foi uma questão, além do esporte, a gente estudar na mesma escola e tal, a gente tinha uma peculiaridade que era o gosto musical das nossas famílias, assim. Enquanto as pessoas estavam ouvindo, sei lá, New Kids on the Block, não, nem tanto, né? Sei lá o que você ouvia Hanson. Com 10, 11 anos. Hanson, Sandy Júnior. A gente ouvia Gilberto Gil, a Nana ouvia Chico Buarque. Umas coisas meio bizarras pra quem tinha 10, 11 anos. Mas
a Letícia me contou. Com os nossos pais. Olê, tu me contasse esses tempos, aquela história que eu não sabia, que tu chegasse em casa e falasse pros teus pais que encontrou uma outra menina que também escuta músicas assim, né?
Eu lembro de quando ela tava cantarolando uma música, daí eu falei, gente, que música é essa? Daí a Nana falou, é uma música do Chico Buarque. E aí eu fui pra casa muito chocada. Falei, gente, tem outra pessoa estranha que ouve músicas que ninguém da nossa idade ouve. E contei pro meu pai e pra minha mãe. Meu pai e minha mãe ficaram muito curiosos.
É uma história que começou no colégio, mas ela se cruzou em vários momentos. Assim, a gente estudou junto até, sei lá, ela é um ano mais velha, então, mas a gente sempre conviveu no colégio até oitava série. Na oitava eu saí, fui para outra escola. A gente ficou se falando, assim, mas perdeu um pouco de contato. E aí, quando eu fiz vestibular para jornalismo, eu encontrei alguém que falou, Letícia tá fazendo jornalismo. E aí a gente se reencontrou na faculdade, na Univali, em Itajaí. E aí a gente ia e voltava para Itajaí todos os dias, então era uma hora para ir, uma hora para voltar. Falando, era um assunto interminável, eu não sei como acontecia isso, mas eram 2 horas por dia falando eternamente. E atualizando todas as histórias com todos os detalhes. E aí, da faculdade, a gente não perdeu mais contato, né? E aí, trabalhando na mesma área, só que aí a gente foi trabalhar em empresas concorrentes, e aí depois foi trabalhar na mesma empresa de TV, e aí a Letícia saiu para abrir um negócio dela, e aí eu fui trabalhar na universidade. E a gente foi sempre se falando e pensando no modelo de negócio. E aí, quando foi criar um negócio dentro da área de jornalismo, virou sócia, né? O que era amizade virou sociedade. E aí a gente está até hoje.
É de se esperar que uma amizade tão longa tenha acompanhado também muitas mudanças de perspectiva. E as mais importantes e recentes atendem pelos nomes de Pedro e Vinícius.
Essa história também tem um passado curioso, assim. A gente, nenhuma das duas quis ter filho a vida inteira. E a gente sempre, sim, tinha mil planos de vida, menos o de ter filho. Eles nunca estavam, não estavam... Se estavam em algum momento da listinha, era escondido nos nossos subconscientes, assim. Não...
Letícia, mas a gente jurava que ia ser duas velhas solteiras bem loucas, né?
Viajando o mundo e falando todos os idiomas.
Então, e aí quando eu lembro da sensação de quando a Letícia casou, e aí ela
que
apareceu...
também era uma coisa que eu disse que eu não ia fazer.
Claro, eu também, né? As duas. E duas fizeram festa de casamento, inclusive. Eu lembro quando eu vi a Letícia de noiva, eu e uma outra amiga também do colégio, a gente se olhou e falou, meu Deus, a Letícia de noiva. Foi um choque, assim, sabe? Com um vestido branco.
Da minha mãe.
Da tua mãe, bem lindo. E aí a gente ficou em choque porque, meu Deus, virou uma página, assim, sabe? Então, pera, reseta tudo. E que bom, né, que a gente muda. Mas a Letícia, por exemplo, que acompanhou todos os dias nos últimos anos, não é novidade, né? Assim, as pessoas... E é engraçado porque tem outras características, assim, as pessoas olham pra mim e dizem que, nossa, tu é super calma. E a Letícia dá gargalhada quando alguém fala isso, porque, porque ela sabe o que acontece aqui dentro, né?
É muito bonito isso, né? Amigas que acompanham as nossas mudanças, que compreendem os nossos momentos e que entendem que mudar é um processo natural e bonito.
Mas é que eu acho que eu não acredito naquele amor romântico, sabe? Eu não acredito naquela coisa de conto de fadas de Disney e tal. Mas eu acho que o amor, ele é construído, por isso que eu falei antes, assim, tanto numa relação afetiva de casal quanto de amizade, eu acho que ele é construído e ele tem problemas e ele tem percalços e ele se fortalece em algumas dificuldades e às vezes tem fases em que tu precisa dar um passo atrás para dar um tempo para outra pessoa. E eu acho que a nossa amizade, ela tem muito disso, assim, sabe? Tem muito de uma irmandade, assim, que leva para essa relação de amor, de afeto, que é verdadeira mesmo.
É, não é uma palavra, mas é uma coisa que a gente diz sempre, né? Que a gente é irmã de pais diferentes, assim.
Quando a gente conversa e que tem uma bucha muito grande para resolver, ou a gente aceitou um projeto muito grande, que até as duas ficam meio temerosas, que uma olha para outra e fala, cara, se a gente não der conta, quem é que vai dar? Então vambora, a gente vai conseguir, sabe? É uma coisa muito de apoio uma da outra, mesmo sabendo que pode ser que não dê certo. mas a gente tá ali pra sustentar, sabe? Não vamos surtar juntas, vamos surtar uma de cada vez.
Se a Nana e a Letícia se encontraram na mesma profissão quase que por acaso, a Gabriela Berri foi a grande responsável por ver nascer a carreira de Jéssica Oliveira da Mata. Junto com o incentivo para que ela se tornasse modelo, chegou também uma amizade intensa.
Quando a gente chegou, oi, e aí sabe que eu tenho aquele meu jeito meio invasivo, assim, né? Daí a
gente falou, longe, né, Gabi?
Que não era modelo ainda, tá falando assim, guria, como assim tu não é modelo, cara? Meu Deus, tu precisa muito trabalhar como modelo.
A química nas fotos e no set foi imediata. E aí a Jazz resolveu contar com a ajuda da nova amiga pra desenvolver a sua carreira.
Não fazia ideia de quanto cobrar.
Ah, pode ser.
Porque eu era completamente nova. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo.
Depois de sobreviver a uma viagem intensa com 13 marcas patrocinadoras e muito trabalho, a relação delas se fortaleceu. Em um mercado que tem como característica a concorrência, elas optaram pela amizade.
Eu e a Gabi, a gente tem um negócio que a gente se apoia muito. E isso foi muito desde o começo, sabe? A Gabi sempre me apoiou, sempre me incentivou. E eu também faço isso muito com ela. E eu acho que por isso... E a nossa amizade não tem... essa rivalidade, sabe, que tem muito no mundo da moda. A gente tá juntas, a gente quer criar juntas, a gente quer que uma, enfim, que a outra dê certo. E isso é muito legal, e acho que as pessoas percebem isso.
Sim, e é muito engraçado, porque como a gente trabalha, né, a gente é, entre aspas, nós somos concorrentes, vamos dizer assim, né? Todo mundo espera que exista essa rivalidade. É muito engraçado, mas assim, quando eu comecei a me aproximar mais da Jazz, várias pessoas, lembra? Até a gente conversa sobre isso, né? Mas tu é amiga dela mesmo? Mas, meu, tu é amiga dela de ir na casa? Meu, mas tu é... Tipo, gente, cara, nós somos amigas.
A amizade e a zoeira, não vamos negar, entre essas duas, transparece nas imagens que nós temos certeza que vocês já viram, porque elas já estamparam dezenas de campanhas nacionais. O que não dá pra ver nas imagens é isso aqui, ó. Elas se divertem enquanto aprendem uma com a outra. A Gabi nos contou que a Jess é quem a inspira em ter mais confiança. Já a Jess disse que se inspira na bondade da Gabi.
E que coisa mais linda é ver duas mulheres com corpos fora do padrão celebrando uma parceria e sendo felizes.
Quem tem um amigo tem tudo.
Não é nenhuma novidade que a amizade entre mulheres é um assunto muito caro para nós. O amor que nós sentimos uma pela outra é um dos motivos, óbvio. Mas não só. Todas as semanas, há quase 5 anos, colocamos no ar por aqui nossas conversas íntimas, de amigas mesmo, e sentimos o quanto elas reverberam por aí com quem está nos ouvindo.
Entender a amizade entre mulheres como algo do campo do revolucionário de uma necessidade existencial mesmo, sabe? De a gente reformular essa ideia da amizade feminina como algo que é importante para a nossa existência, não só importante num ponto, mas é fundamental, tal qual a gente olha os relacionamentos amorosos, né? A gente colocar isso no mesmo patamar é algo do campo do revolucionário, sim, porque a gente vai reestruturar a ideia que a gente tem dos nossos próprios laços, né? Da nossa própria existência mesmo.
Como a Ingrid afirma, a amizade entre mulheres é uma revolução. E com a licença dela, a gente reforça que depois de tudo que ouvimos e sentimos conversando com as mulheres que tiveram as suas vozes nesse episódio, que a gente acredita que a amizade seja a grande revolução.
As amigas te apoiam, as amigas te fazem você se sentir segura, te cuidam. A amizade é um sentimento muito importante, é mais importante do que o amor. O amor acaba, mas a amizade continua muitas vezes. E a amiga não tem preço. É uma coisa, é uma joia que você tem que cuidar, que você tem que manter e aproveitar essa felicidade de ter uma pessoa próxima de você, que se interessa pelos seus problemas, que te apoia em tudo. Você até pode mudar de marido, mas de amiga você não muda.
Ai, a Sônia é muito gênia, né? Porque é isso. Nós fomos ensinadas a estar atentas para as possibilidades do matrimônio, a buscar reconhecer um par amoroso e depositar nele toda a expectativa de uma nova família, de um futuro. Aí, se der certo, isso vai ser o centro da nossa vida. Vamos envelhecer priorizando essa relação acima de tudo, e é isso.
Ainda bem que não é mais assim. A gente já entendeu que quem esteve ao lado da Midi para que ela ganhasse os palcos foi a Suzy em Marvelous Mrs. Maisel. Vivemos o reencontro entre Marilda e Nenê e nos emocionamos mesmo que o nome da série fosse A Grande Família.
A química entre Fátima e Sueli é o que faz 4 anos inesquecíveis de tapas e beijos. E claro, não tem como não falar delas. Desde 1998, com 30 e poucos anos, até hoje, com 50, nos tropeços e nos acertos, nas grandes questões e nas futilidades deliciosas da vida, o que seria de Carrie sem Miranda, Samantha e Charlotte?
Sabemos que existem centenas de milhares de histórias de amizades. E que em boa parte delas, as amigas jogaram o colete quando nem sabíamos que estávamos nos afogando, brindaram as nossas conquistas para que muitas vezes nós mesmas fôssemos capazes de enxergá-las.
Este documentário é um lembrete. Diga hoje para suas amigas o quanto elas fazem a diferença na sua vida. Relembre momentos, pense em como foi bom tê-las ao seu lado. Conte como elas te inspiram a ser mais feliz. Porque como disse muito bem a Ana Sui...
O amor é feminino, o amor feminiza. E estar com amigas é muito estar em casa.
Estar com você é estar em casa, amiga.
Estar com você também é estar em casa.
Roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolfe. Identidade visual, PEN.AG com Diego Cadorim e Maicon Werner. As músicas citadas foram Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Bochecha. A Amizade, do Fundo de Quintal. Amigo Velho, do Fala Mansa. Certos Amigos, da Expresso Rural. With a Little Help from My Friends, dos Beatles. Quem tem um amigo, tem tudo, do Emicida. Este episódio usou áudios do talk de Miriam Goldenberg no TEDx São Paulo, publicado em 9 de janeiro de 2018, no YouTube oficial do TEDx. Mais informações sobre este podcast estão no www.donasdaptoda.com.br e no @donasdaptoda em todas as redes sociais.